Boa noite aos colegas que fazem um curso, uma carta, um ensinamento. Durante os primeiros 40 minutos de aula, nós trocamos ideias, conversamos, falamos de atendimento em filosofia clínica e como está sendo feito em hospitais durante a pandemia. Vimos as várias modalidades, há outras além dessas que eu coloquei para vocês. Também pedi para que o nosso colega, que é dentista, odontopediatra, um especialista, colocasse como é na área dele, como ele está fazendo os cuidados. E como temos muitos colegas das mais diferentes áreas neste curso, aos poucos eu vou convidando outros também a falar. O nosso trabalho de hoje é particularmente muito bonito, deste curso, uma carta, um ensinamento, e esta obra, Cartas de uma Pandemia, Testemunhos de um Ano de Quarentena. A Tatiana Lazzarotto e a Tainá Bispo, da editora Clara Boia, tiveram uma ideia muito bonita. A partir desta ideia, surgiu esta obra, que eu recomendo a leitura na íntegra. Um livro muito bonito e inspirador. Eu vou iniciar a ideia que elas tiveram através de uma figura de linguagem com vocês. Olhem, vamos supor que hoje aqueles que estão trabalhando fora de casa neste momento, que é o meu caso, todo o tempo fora de casa, hospitais, clínicas, um instituto. Vamos supor que a gente chega depois de um dia de trabalho em casa e tem uma carta. O marido, a esposa nos entrega essa carta. E a gente abre a carta. Esta carta veio de 2022. Alguém escreveu para nós, lá de 2022. E essa pessoa lá de 2022 que escreveu para nós, ela escreveu, e nós olhamos a letra e dizemos, puxa, mas como é familiar essa letra? Essa letra é nossa. Lá de 2022, alguém que nos ama, que nos quer muito bem, está nos escrevendo para nos avisar de tudo que vamos viver em 2021 ainda e que ela lá já sabe. E ela vai, então ela vai escrever essa carta para nós. O que essa pessoa que nos ama, que nos quer bem, lá de 2022 vai nos dizer? Vamos supor que nós tenhamos ainda dias muito difíceis, como aliás é agora neste momento, né, de pandemia. Vamos supor que os dias continuem ainda muito difíceis, com algumas outras complicações. O que essa pessoa diria? Ela diria: olha, vá para o campo, para sua casa de campo e se feche lá até tudo isso passar? Ou ela diria: seja fraterno com as pessoas, ajude quem você puder? Ou ela diria: use máscara todo o tempo, troque, cuidado, não leve a mão ao rosto? O que ela diria? O que essa pessoa nos diria? Ela nos assustaria? Ela nos orientaria? Como ela se portaria conosco? Pois essa é a ideia. Elas pediram para que essas pessoas escrevessem cartas para elas mesmas, lá no início da pandemia, mas cartas de agora, de quem sabe tudo que elas iriam passar. Vamos ver. É um livro muito bonito. Olha, tem passagens aqui de rara beleza. Publicação agora de 2021, da editora Clara Boia. Vamos diretamente então às duas apresentando a obra. Elas dizem assim, no prefácio à obra: no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou estado de pandemia em todo o mundo. Desde então vivemos algo absolutamente inédito, enquanto sociedade e indivíduos. E aí elas comentam o que se passou, etc. E mais adiante: este livro é fruto de um projeto, uma parceria nossa que nasceu de forma repentina e afetuosa, quase um ano após a pandemia ser decretada. E elas partem da seguinte questão, que elas propuseram a todos as cartas que elas selecionaram aqui. Se pudesse, o que você escreveria para si mesmo ou si mesma de um ano atrás, antes de a pandemia começar? Eu pergunto a cada um dos senhores, o que vocês, cada um de vocês, escreveria para você mesmo? Você diria: olha, tenha cuidado, está bem, os dias vão ser delicados, mas você tem tudo para estar bem. Fique tranquilo, não se exaspere com determinadas pessoas ou com certos problemas. É assim que você faria? Como você faria? Vamos ver como algumas pessoas fizeram? O livro é muito bonito e realmente a Tatiana e a Tainá fizeram um trabalho muito importante, eu diria, para os nossos dias. Então vamos ver aqui as cartas. A primeira que eu separei é da Ana Paula. A Ana Paula, ela é terapeuta e ela é especialista em ansiedade. E cada carta dessa é antecedida após uma breve interrupção por motivos técnicos. Vamos prosseguir. Então, essa primeira carta de uma especialista em ansiedade, cada carta é precedida por um pequeno currículo muito breve. E essa autora, ela é uma especialista em escritoterapia, como uma maneira de saúde mental. Escritoterapia, que bonito, né? Escritoterapia. É uma área que a Ana Paula se especializou. Vejam como ela se refere, então. Ela diz: querida criança, hoje você faz 37 anos e não sabe que a jornada mal começou. Enquanto você corta o bolo, peça só saúde e paz. Mais sábios do que esses pedidos que parecem, isso é tudo de que você vai precisar daqui em diante. Em pouco tempo você estará diante destes que te abraçam. Alguns estarão distantes por amor, outros pela falta dele. Entenda isso. Agora, o amor se expressará de diferentes maneiras e cada afastamento será por respeito e amizade. Enfim, suas habilidades de controle terão lugar. Ironicamente, elas também vão te puxar para o fundo de um poço já conhecido: a depressão, a ansiedade, os arrependimentos. Sua ansiedade de controle arriscará tudo e te levará a injustos desejos sobre a morte. Este controle te enlouquecerá. Entregue-se às emoções. Aceite que você fez o que podia fazer. Afrouxe seus grilhões. Peço-te, mesmo sabendo que você não irá fazê-lo, você tentará sair do poço cavando, porque sua ferramenta sempre foi a pá. Pudera, você sempre só possuiu uma pá. Largue a pá, que as mudanças virão para o bem. Selecionei trechos das cartas, mas eu convido vocês a lerem o livro na íntegra. Ele é muito, muito bonito. E aqui com a Ana Paula vocês já tiveram uma primeira aproximação disso. Viram o que ela teria escrito? Então, para ela mesma, se daqui para lá, antes da pandemia iniciar, no caso dela, provavelmente isso teria ajudado muito. Ela escreve muitas outras coisas ao longo da carta. E ela termina amorosamente dizendo: e um dia você saberá o porquê. Porque ele, vou colocar ele com letra maiúscula, simplesmente está dentro de você. Muito bonito a carta da Ana Paula. A Ananda, ela é produtora, ela se apresenta como carioca, suburbana, entre outras coisas, e ela escreve de Londres, a Ananda. Londres, 9 de março de 2021. Lembrem sempre como é que é o contexto. Ela está escrevendo para ela mesma, de agora, para antes da pandemia. Então ela está dizendo coisas que ela acha que de alguma maneira teriam proveito, utilidade, serviriam de alguma forma para ela mesma, antes da pandemia começar, né? Como se fosse uma carta para o passado. E ela diz: eu, a gente, nós. Esta é uma carta do fim do mundo, do futuro, de um ano à frente, mas que parece muito, muito distante daqui de onde eu te vejo. O nosso mundo acabou. Mas, afinal de contas, ele já tinha acabado no dia de Samuel, que Samuel nasceu, não é mesmo? O mundo, naquele instante, acabou e nasceu de novo. Um mundo menos nosso e mais dele, do Samuel. Menos só e mais junto. Menos legal e muito mais apaixonante. Nosso mundo de três, que é arrebatador, revolucionário e que doeu demais para ser parido. Partiram-nos ao meio e eu sei que ainda dói. Vai doer ainda mais alguns bons meses. Não insista em carregar as compras para se convencer de que você está melhorando. Isso só vai piorar. E o ponto que vai abrir deixará uma marca que incomoda, porque é visível e é invisível também. O tempo para o corpo curar-se do nosso parto é longo. Só não é mais longo para o coração de vocês. Sim, vocês. Tá vendo este cara aí do seu lado, tentando se virar entre você, o bebê e o trabalho? Ele também está doendo. E você ainda vai levar alguns meses para entender e se perdoar, perdoá-lo também por doer tanto. Acho que agora estamos entendendo que o parto vai acontecendo durante a gravidez, no dia em si e em todos os dias que se seguirem até hoje, a gente vai parindo. O trauma foi compartilhado e só vocês, juntos, vão conseguir superar tudo o que aconteceu. E a carta segue, segue, segue. Linda a carta, não é? É, olha, quase o livro, assim, ao terminar o livro, a vontade de começar de novo e ler todo ele de novo. Cada pessoa com uma lição inteiramente diferente, completamente diferente. A Ananda escreveu lá de Londres, da Inglaterra, da linda cidade, linda capital inglesa, Londres. Bem, mas algumas cartas mostram não apenas esses elementos, algumas mostram que fúria, incompreensão, mostram irritação, mostram todo, muitos outros elementos. Olhem esta da Bárbara, 29 anos, doutora em serviço social pela Unesp, e ela organizou uma coletânea chamada Eu Mulheres. E ela é escritora, a Bárbara escreve no dia 21 de março de 2021. Escreva esta carta pedindo para que saia do meu país. Aliás, saia do mundo. Sua presença tem sido desagradável. Eu até poderia começar a carta dizendo: querido coronavírus, mas não tem como. Eu não sei ao certo como você surgiu. E antes de você, eu nunca me importei com vírus. Aí ela conta das aulas de biologia, né, que ela odiava, que a professora era muito chata, etc. E lá adiante ela retoma e diz: eu confesso que antes de você eu até gostava de vírus. Quantas aulas eu perdi por virose e pude ficar assistindo desenho. Toda a minha simpatia por sua categoria acabou. Não aguento mais ficar em casa, eu zerei a Netflix, meu cabelo perdeu o corte, e eu não troco de pijama há um ano. Eu não durmo, não aguento mais videochamada e eu estou de mal. Não tem leito, não tem oxigênio, são muitas pessoas doentes. A palavra morte agora faz parte do cotidiano. Até uma criança de 2 anos sabe falar. O que me faz companhia são o medo, o desespero e o Rivotril. Por isso eu peço, vai embora, senhor coronavírus, e por favor, leve o presidente junto, Bárbara Rosa. É outra carta. Tem cartas aqui de todo jeito, todo tipo, de todo lado, de esquerda, de direita, de cima, de baixo, dos lados todos, e com muitas questões. A Bia, de São Paulo, nasceu em 91, é escritora e fotógrafa, e ela acredita na. Aqui é uma apresentação, né? Eu li algumas linhas apenas da apresentação. A Bia diz aqui: acredita na cura através da expressão artística. Vamos ver a Bia então, e o que ela escreve para ela, né? A Bia que olha lá para o início da pandemia, antes do início, para ela mesma, e aí diz as palavras para ela mesma. Olha o que ela escreve: querida Bia, eu não sabia muito bem por onde começar esta carta, então resolvi procurar o meu arquivo de fotos para me reconectar com você. Abri a pasta datada de 24 de março de 2020. Tem fotos do nosso aniversário de 29 anos, num barzinho em Pinheiros, de dois bloquinhos de carnaval, o Monobloco e o Filhos de Gil. O famoso dia em que tivemos que voltar ensopadas para casa, em plena linha azul do metrô. Fotos abraçando a vovó Norma. E por último, uma exposição que vimos no IMS, Arquivo Peter Scheyer. Fiquei feliz em ver você, em ver que você aproveitou a liberdade que tinha, que de alguma forma já sabia o valor de um carnaval bem pulado, de um encontro com as amigas e de um abraço apertado, porque todas essas coisas serão, não serão mais as mesmas. Eu sei que você está com muito medo, esse medo vai se estabilizar mais para frente, mas vai virar parte integrante de você, de todas as pessoas. É um meio-termo entre o pânico total e o medo normal que a gente sempre teve de morrer. Mas eu trago boas notícias. Essa situação vai te obrigar a olhar para dentro, como você nunca olhou antes. Aliás, eu te agradeço por todos os anos de terapia que você fez. Toda essa bagagem, unida à situação do mundo, tornou-se uma espécie de intervisão. Dia a dia, mês a mês, cada saudade, cada crise de choro e cada dia bom em meio ao caos vão fazer você se conhecer um pouco mais e, o mais importante, começar a questionar a maneira que vivia. Vamos finalmente olhar para o fato de que a gente queria se encaixar nos padrões que nunca foram nossos, só por medo de não sermos amadas. Mas começaremos a expandir até arrebentar a caixa. Mal posso esperar para juntar o melhor dos nossos dois mundos, a sua liberdade e o seu sorriso despreocupado, com o meu autoconhecimento e novos valores. Agora, nosso único guia é o nosso próprio coração. Vai ser incrível o mundo que nos aguarde. Aguente firme. Você é mais forte do que você imagina. Com todo o meu amor, Bia. Mas que carta bem linda, né, gente? Que carta bem linda. Agora, bom, outras, tem muitas cartas belíssimas. Aqui é da Carolina. A Carolina se formou em jornalismo, fez doutorado dela em letras, e aqui diz que o título que ela mais se orgulha é o de professora. Então, ela escreveu assim, ó, ir-a-ti, ir-a-ti, não ir-a-ti, ir-a-ti, 11 de março de 2021. Sweet Carolina, olho para você. E sua ingenuidade me comove. Agenda nova, conteúdos programados, um ano novinho se abrindo à sua frente. Aceita um conselho? Não faça planos, querida. A vida te mostrará o tamanho de sua pequenez. Eu queria escrever a Carolina professora, mas é impossível não escrever também a você como esposa, filha, dona de casa, amiga. Afinal, essas barreiras, se algum dia estiveram ali, deixaram de existir. Seu sofá de descanso tornou-se espaço para continuar o trabalho, mesmo quando a coluna e os ombros sucumbem, cansados. Sua casa será seu trabalho e seu trabalho ocupará todos os minutos dos seus dias. bem como algumas noites de divagações, pesadelos. Eu poderia dizer: não chore, quando o cansaço se transformar em exaustão e esgotamento, mas você não é fortaleza. Portanto, faça o contrário: chore. Chore como uma criança, grite, se atire ao chão, se assim precisar. Depois se acalme, porque o mundo está um caos e você quer sobreviver. Vejo você na sala de aula. Seus alunos estão agitados e querem falar de outros assuntos que pouco ou nada dialogam com o texto que você quer discutir. Ria com eles. Daqui a alguns meses, aqueles rostos felizes serão um quadrado escuro em um mundo virtual. Poucos querem mostrar a cara de quem está em casa, sem pentear cabelos, sem vontade de estudar. Falando nisso, seja paciente. Não é que eles não queiram estudar, mas a sala de casa, quando existe, não traz a mesma empolgação que a sala de aula, restaurante universitário, gasosa barata, conversas e risadas. Alguns deles vão desistir de você. Se não fosse a professora, desistiria também. Quando escrever no quadro, suje as mãos de giz, sem reclamar, pois em breve seu quadro será digital, frio. Retome aquele hábito esquisito de seus pais e avós. Visite os amigos, brinque no chão com os filhos deles e compartilhe com alegria o copo de caipirinha. Aceite convites para beber, tomar sorvete, caminhar, ver vitrines. Não invente desculpas para não comparecer àquele jantar. Minha doce Carolina, os bons tempos nunca pareceram tão bons. Aproveite. Você vai chorar, vai ter medo. Em alguns dias a dor será tão doída que você, que é tão afeito às palavras, nem terá o que dizer. As pessoas vão morrer. Você não poderá dar um abraço apertado em seus amigos, mas mandará flores para se fazer presente. Quando estar presente não é prudente, mas necessário. Não perca a doçura, nem a esperança. São tempos difíceis. Abraços apertados e beijos estalados da não tão doce Carolina. PS. Use batom vermelho. Seu sorriso não será visto por muito tempo e por tantas razões. São muitas as cartas, ok? Muitas, muitas mesmo. Muitas lindas cartas. Ah, vocês já sabem que o desejo de ler tudo com vocês, mas não tem como. E alguns, vamos, olhem, essa aqui da Daís Oliveira. A Daís escreve pequena. E ela escreve pequena tudo em letra minúscula, pequena. É, divida marmitas. Comer é uma das coisas que mais deveriam nos conectar ao presente. Comer em conjunto é uma experiência, é mesmo. Perceba que sentar nesse refeitório, onde cada um traz ali um pedacinho de casa para partilhar a mesa, é uma brecha para adentrar o mundo do outro. Reparta a salada, a sobremesa, experimente os temperos que perfumam cada dia num aroma único. Escute as histórias dos outros, mas escute vagarosamente, não só os sons que saem da boca. Enquanto repassa outra vez mais a lista de tarefas do dia, escute os gestos, a variação do tom de voz, escute os cheiros também. Uma boa história ativa o olfato, que ativa a memória. Na saída do trabalho, abrace as pessoas. Não, abrace as pessoas na chegada também. Cumprimente o cobrador no primeiro ônibus, às 6 horas, e do último, às 23. Tocar as pessoas, no sentido literal mesmo. Aproximar corpo, beijar testa, acarinhar, será uma raridade, um escape, quase gestos clandestinos. Não se permita esquecer que as pessoas são texturas diferentes. Sente aí no bar e veja, por 10 minutos que seja, não menos que 10, veja a vida acontecer ali. Quem senta no bar entendeu que a vida é presente. Está aqui falando com a gente o tempo todo, cada vez que o copo sobe e tilinta no outro. É a celebração da vida viva. As cartas todas trazem ensinamentos, lições, ilustrações diferentes. Não sei se alguns acertaram o tom apropriado para eles mesmos e como saber, mas tentaram mandar recados. Que recado vocês mandariam? O que vocês escreveriam? Podem fazer exercícios depois de terminarmos aqui. Peguem papel, caneta e façam exercício. Vocês vão... Alguns vão descobrir coisas valiosas. Olhem esta carta da Flávia de Alcântara. Ela se apresenta dizendo que ela trabalha como cientista, isso há uns 20 anos. E ela disse que queria ser livre para falar sobre as travessias que a gente faz no mundo. Vamos lá, então. Ela escreve... A Flávia escreve: começo dizendo que eu te amo infinitamente. E mesmo que em momentos cruciais da nossa vida eu tenha escolhido não intervir, afinal, você precisava aprender de alguma forma, aqui no futuro, eu olhava por nós. Hoje, há um ano de você, em 17 de março de 2021, e também não te escrevo para dar conselhos, mas sim para te dar boas novas em meio ao caos. Saiba que nos primeiros meses de isolamento você vai ficar muito bem. Vai se adaptar aos aplicativos de compras, vai bolar um plano para trabalhar, fazer exercício, outras coisas, todas em casa, para manter a paz, a saúde. Mas é que serão muitos meses. Pasme, estamos isoladas até hoje, pois é. E justo você, que preza tanto pela liberdade, mas que às vezes restringe a própria, vai se enxergar inteira no espelho dos limites, vindos de fora. Por te encontrarem tão sozinha e vulnerável, e por tanto tempo, todas as suas sombras virão te visitar, inclusive aquela pior de todas, a que te oprime a essência. Vai ser difícil, mas eu quero te contar que você vai aproveitar a presença delas para encará-las de uma vez. Vivendo juntas no dia a dia, perceberá o peso que te fazem carregar. E aos poucos, suavemente, com paciência, consigo mesmo e com elas, vai devolver-lhes todo o fardo e enviá-las, uma a uma, de volta à origem. Por serem todas, agora sob mais luz, tão desnecessárias. É assim, mais leve, mais limpo, que você vai chegar até onde estou aqui, hoje. Entende por que te amo tanto? Entre outras infinitas coisas, por causa da sua coragem de usar esses tempos sombrios como porta, como ponte. Ainda não posso te garantir o fim dessa loucura que tomou conta do mundo e que nos mostrou algo que eu e você já sabíamos, que somos pequeninos aqui em Gaia. O que posso te garantir é que você vai se manter inteira e que estará daqui a um ano escrevendo estas linhas com todo o respeito e o amor a si mesma e que, mais do que nunca agora, neste lugar mais claro em que você chegou, mostram-se tão seus. Continue, querida. Flávia de Alcântara. Linda carta, não? Linda carta. Bom, cada um, à sua maneira, trouxe esses elementos. A Gabriela inicia dizendo: respira, trago notícias, tudo vai mudar, mas respira, vai. Apenas continue. Para o que vem, não há orientação possível, apenas continue. Amando suas filhas, sua família, cuidando do que pode. Estenda a mão a quem precisa. Muitos precisarão. Siga afirmando a vida nos pequenos gestos. E ela prossegue. Algumas são muito delicadas, como a desta pedagoga, a Gisele. Vou ler para vocês o que a Gisele escreveu. A Gisele tem um livro chamado Contos Sem Fadas. Contos Sem Fadas. Vamos lá, vamos ver como é o que a Gisele escreve. Querida Gisele, o vírus que se aproxima trará com ele uma gama de fatalidades jamais imaginada pelas gerações viventes. Vejam como é interessante, não é? Gisele é pedagoga e usa aqui da própria pedagogia para orientá-la lá no passado. Mas para alguns, claro, isso seria diferente, né? Vocês são terapeutas, estudam filosofia clínica e sabem como, para cada um, pela história, pela estrutura interna, a carta seria. Para alguns, receber dele mesmo uma carta dessa seria apavorante, né? Mas não é o propósito da Gisele, não. Ela, inclusive, vai orientar a ela mesma de maneira que ela se prepare para o que vem. Ela diz: haverá mortes, fome, preços abusivos nos supermercados, postos de gasolina, desemprego, crianças e jovens tentando estudar em cima de árvores, do celular, da calçada, no escuro. Há algo que precisará do seu olhar como nunca. Ao longo da vida, você se deparou consigo mesmo em frente ao espelho, passou por ele de relance, na pressa, com o objetivo de ver sem notar. Em outros momentos, a imagem que viu te olhou tão profundamente a ponto de te fazer perceber: tem mudado. Embora a essência do que traga seja única, a percepção de que não é a mesma de 5, 10 anos atrás poderá ser um alento, mas também uma ação reveladora. Em muitos momentos perturbadora, o olhar que terá de si mesma dentro de 1 ano mudará diversas vezes, desde a visão turva até visões certeiras de que não precisa ser igual a todo mundo. Você só precisa prender os pés em suas raízes e lembrar-se de quem realmente é. Muito, muito bonita e filosófica a carta dela. Bom, as cartas são muitas e algumas mostram que a pessoa realmente chegou quase ao seu limite, não é? Outras mostram que talvez nessa trajetória toda o que não existiu foi trajetória, que foi praticamente uma linha reta. E para outros, as lições aqui realmente fazem da vida algo agora muito maior e os horizontes muito, muito mais abrangentes. Eu gostaria de terminar com a carta da Vitória, a Vitória Maria, que ela diz que ela pode ser mais uma Maria no mundo, mas não é qualquer uma, né? E ela tem 24 anos e ela diz que ela sonha mais acordada do que dormindo. E vamos ouvir a linda carta da Vitória Maria. 9 de março de 2021, às 19h49. Querida Vitória, daqui do futuro eu venho te falar deste ano. Início de 2020, o mundo gira normalmente. Parece que será o ano do sucesso. Você está feliz, animada e tem certeza de que é o momento de abraçar forte quem você ama. Mas em breve vocês precisarão se afastar de todos em volta. O mundo vai estar completamente, e não estou sendo hiperbólica, vai parar completamente. Um vírus altamente contagioso percorrerá o mundo. Neste momento ele está circulando e logo chegará aí. Você não está preparada para voltar para o interior. Está ansiosa pela volta às aulas. Afinal, falta pouco para se formar. Seja forte. Você, como tantos estudantes, voltará para casa dos pais, esperando passar 15 dias, mas que se transformarão em 7 meses. A distância afeta tantas coisas e você nem tem noção de como se relacionar com ela. Sem toque, sem beijo, sem abraço, sem encontro, sem saídas, risadas calorosas e o pior de tudo, sem ver os sorrisos. Ninguém poderá andar nas ruas sem máscara. Não poderá abraçar. Você se sentirá em um filme, mas não tem ação ou aventura, só o drama. Os primeiros dias será como tirar férias, não se engane. Morrerá alguém a cada minuto. Nos primeiros meses você vai cair em cursos e aprenderá muito. Logo as pessoas perderão o medo e voltarão a permear as ruas e lotar os bares e também os hospitais. Fique em casa, proteja quem você ama e não saia sem máscara. Dezembro de 2020 será muito traumático, mas não repita meu erro. Não se esqueça de viver tudo intensamente. Demonstre afeto, mesmo com toda a distância. Diga sempre que ama. Faça ligações inesperadas. Cultive sorrisos, mesmo em meio ao medo. A sensação de queda e afogamento vai tomar os seus pulmões. Será doloroso. Essa será a mais lenta. É a depressão, velha conhecida. Mas você a venceu outras vezes. Não será diferente agora. Daqui, sigo lutando para permanecer com os olhos no alto e a esperança de um amanhã melhor. Mas eu não quero mentir ou enganar você. Serão tempos sombrios. Força e coragem. Com amor, Sky. Acho que a leitura desta obra na íntegra, Cartas de uma Pandemia, Testemunhos de um Ano de Quarentena, organização da Tatiana Lazzarotto e Tainá Bispo, da Clara Boia, é um grande alento, é uma grande inspiração para os nossos dias. Realmente tocante, emocionante. A leitura, pelo menos foi assim para mim, foi um diálogo todo o tempo. Conversando, eu estava conversando com essas pessoas todo o tempo, me identificando, me emocionando, vendo pessoas que passaram por isso, passei por vários desses momentos também. Somos pessoas trabalhando por tempos melhores. Chegamos ao final dos nossos trabalhos de hoje. Eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos aqui.
Preciso amar de menos a mim e mais atento. Preciso amar atento, atento pra não ceder por dentro que tá, por dentro que palpita aqui por dentro. Amar jamais será demais. Equilibrar. Não há por que viver se não pra crescer, crescendo, sendo. Não há por que amar. Pra semear conhecimento. Preciso amar sabendo, sabendo que às vezes só eu só preciso amar eu. Só me encontro dentro, por dentro que tá, por dentro que o álcool toca, por dentro. Amar e equilibrar. Não há por que viver e não pra crer e ser crescido. Amar, se não pra semear.